E as comissões de agricultura da Câmara e do Senado debateram juntas a questão do endividamento dos produtores rurais do Nordeste. A região vem enfrentando a maior seca dos últimos 50 anos, com mais de 1.400 municípios afetados.
E quem está ao vivo conosco é o senador Benedito de Lira, do PP de Alagoas, que é presidente da Comissão de Agricultura do Senado. Bom dia, senador.
Bom dia, Marcela, e bom dia, Maria Lúcia. Bom dia aos ouvintes da Rádio Senado. É uma alegria muito grande, Marcela, conversar com vocês a respeito deste tema que, na verdade, tem sido debatido pelo Parlamento Nacional e, com particularidade, pelas comissões de Agricultura da Câmara e do Senado Federal.
Pois é, senador, as comissões de Agricultura da Câmara e do Senado, como o senhor falou, se reuniram ontem, né? Qual foi o resultado dessa reunião?
Olha, Marcelo ou Lúcia?
Agora é Maria Lúcia.
Maria Lúcia, é o seguinte. O resultado dessa reunião, ela tem sido, assim, um momento de a gente começar a coletar as informações as mais precisas possíveis. Uma coisa que nos chamou a atenção e que vai ficar definido que a partir de hoje, ou a partir de ontem, melhor dizendo, eu conversei, inclusive, com o presidente da Câmara dos Deputados, presidente da Comissão da Agricultura da Câmara dos Deputados, que nós vamos também proceder desta forma. Nós temos feito audiências públicas para discutir um dos problemas mais sérios que afeta o produtor do Nordeste brasileiro, ou, mais precisamente, o pequeno, o médio e até o grande produtor deste país. Mas com especialidade, virando foco lá para o Nordeste, com particularmente para o semiárido. Por quê? Porque ao longo dos anos se trata dessa história do endividamento do pequeno e até daqueles que fazem a agricultura familiar. Eu não compreendo, Maria Lúcia, como é que a economia brasileira, é um país que tem essa desenvoltura, graças a Deus está indo relativamente bem na sua na política econômica, e que não encontram um caminho para definir e resolver a situação dos pequenos e dos médios produtores do Nordeste brasileiro. Essa questão, por exemplo, de adiamento e renegociação de dívidas, isso é uma coisa que já se arrasta ao longo dos anos, sem uma solução, porque como é que você vai, por exemplo, prorrogar dívida de quem não tem o que pagar, nem como pagar? Eu me lembro que era presidente do primeiro mandato do presidente Lula, houve um problema com relação aos mutuários do Banco Nacional de Habitação. Você financiava um apartamento, por maior ou menor que ele fosse, e você pagava esse apartamento. Quando você chegava na Caixa Econômica, por exemplo, chegava lá e perguntava, qual é o meu saldo devedor? O saldo, seu saldo devedor dá para você comprar mais 3 apartamentos. É uma coisa assustadora. Aí você pode justificar, naquela época tinha uma inflação galopando, tudo bem. Mas os juros que se cobra para a agricultura neste país é uma coisa também que não tem como continuar acontecendo. Então, qual é o resultado dessas reuniões? O resultado dessas reuniões é nós formalizarmos um documento para uma conversa com o governo, na área econômica do governo. E nós decidimos ontem, como eu acabei de dizer, vou encerrar. Não haverá mais condições de você convocar, por exemplo, convidar o presidente do Banco do Nordeste e o presidente do Banco do Nordeste, sem nenhuma razão justificável, ele não comparece à reunião e manda um representante. Manda um representante que não sabe decidir nada, nem tem capacidade de dizer absolutamente nada. Ontem chegou um representante do Banco do Nordeste, por exemplo, aí vai contar a história de como nasceu o Banco do Nordeste. Foi preciso que a senadora Cátia Abreu interferisse e fizesse ver a ele que nós não estávamos ali para tratar da fundação do banco, como ele nasceu, como ele está, o que é que ele faz, nós estamos ali para tratar exatamente da dívida dos pequenos agricultores do Nordeste, particularmente do semiárido, que ninguém tem nada, acabou tudo. Essa semana mesmo houve até um suicídio, um coitado de um pequeno produtor e criador, tinha um rebanho de 25 reses, já tinha morrido 22 e estava debaixo de uma árvore quando ele chegou, que viu as 3 últimas vaquinhas que ele tinha. já prestes a morrer, ele então subiu num pé de juá, uma árvore do sertão, amarrou uma corda e se enforcou. Quer dizer, isso é o retrato da que a gente está vendo, essas coisas. E não tem sensibilidade, por exemplo, a área econômica do governo não tem sensibilidade para organizar essa dívida e fazer com que as coisas possam acontecer.
Pois então, é, senador.
Qual é a nossa tese? É que os devedores até 100 mil reais precisa ser feito, e eu tive no Banco do Norte, aliás, no Tribunal de Contas da União, numa reunião que eu tive com a presidenta nacional da Confederação Nacional da Agricultura, a senadora Cátia Abreu. Nós tivemos um encontro na CNA a semana passada com todos os presidentes de federações do Nordeste, Federações de Agricultura do Nordeste. E é um clamor. A presidenta Dilma, ela, pelo que nós temos informações, ela está direcionando o seu olhar para essa atividade produtiva. E que, infelizmente, a área econômica provavelmente não deixa que a presidenta tome conhecimento com detalhes da situação. Uhum. O que é que nós temos visto? Não há incentivo para a agricultura brasileira. A agricultura brasileira, produzir no Brasil, parece-me que é uma atividade marginal. Porque você não tem, por exemplo, os incentivos necessários. Se você vê agora a indústria automobilística, já recebeu mais de 40 bilhões de reais do governo como incentivo. Tudo bem preservar o emprego no grande centro, na indústria automobilística, na indústria branca. E por que não faz isso no campo, que é onde tem milhares e milhares de pessoas vivendo do campo? Como não faz? Faz essas ações emergenciais agora, por conta dessa terrível seca que aconteceu no Nordeste, está acontecendo ainda, e que daqui a 60 dias, Maria Lúcia, não se fala mais nisso, porque começou a chover. Então acabou o problema.
Pois é, senador, pelo que o senhor está falando, uma política definitiva de endividamento deve também prever uma política definitiva de enfrentamento às diversidades climáticas no Nordeste, não é isso?
Perfeito, perfeito. Por quê? Olha, se você, por exemplo, Maria Lúcia, se por acaso o governo brasileiro, que não é o atual governo, mas os governos que já passaram por esta República, desde o Império, se tivesse feito qualquer tipo de investimento no semiárido do Nordeste, nós já tínhamos uma solução de convivência com a seca. Porque você não pode acabar com ela. Que é como você acabou de dizer, isso é um fenômeno da natureza. Mas você tem instrumentos necessários. Como o mundo encontrou, o Brasil não encontra. Por quê? Porque nós nunca tivemos uma política de governo ou uma política de Estado. Eu não digo nem política de governo, porque chega um governo, muda. Cada um administra a seu modo. Mas uma política de Estado para o semiárido. Ora, você veja, por exemplo, que só a partir da presidência do presidente Lula é que se começou a fazer um certo investimento no semiárido brasileiro. Ou seja, a transposição do Rio São Francisco, que aconteceu uma polêmica neste país, que era muita gente contra, mas ele decidiu, como uma decisão de governo, fazer a transposição do Rio São Francisco. É uma obra que vem se arrastando, porque aconteceram diversos problemas com relação ao projeto executivo. Outra coisa, o Canal do Sertão. É o Canal do Sertão, a obra hídrica que corta o semiárido de Alagoas. Também aconteceu no governo do presidente Lula. 20 anos que esse projeto, que esse canal estava projetado. Mas a partir de 2007 é que ele começou a ter sequência. E hoje, a presidenta Dilma, em março próximo passado, entregou ao governo do Estado e ao sertanejo de Alagoas 65 quilômetros de canal com água. Para quê? Para que a gente possa, a partir daí, o governo estadual e federal fazer as ações para a utilização daquela água. Porque se tiver água no semiárido, é uma região que tem a maior capacidade de produção, porque é uma terra extraordinária. Agora, você, por exemplo, toma emprestado, vou dar um exemplo, Maria Lúcia, R$35, R$1.000. 2 ou 3 anos depois você está devendo 150, 200 mil reais. Então, como é que você paga? Se você planta, não colhe. Planta feijão, não nasce, não tem, a chuva não vem, o sol acaba e você fica nessa situação. Então, qual é a política de incentivo que deveria ter para a agricultura do pequeno? Não é apenas a agricultura do promafiano, não. A agricultura familiar, não. O médio também, ele tem, a terra que é do promafiano, é a terra do médio e do pequeno. É preciso que tenhamos uma política nesse sentido. Infelizmente, nós não temos até hoje esse tipo de atendimento. O que é que acontece? Agora, as emergências, o governo federal, a presidenta Dilma, mandou para lá milhões e bilhões de reais para atender a emergência. Carro-pipa, Como é que você pode admitir ainda, Maria Lúcia, em pleno século XXI, ter um brasileiro, uma pessoa humana, que não tem direito a tomar um copo d'água potável? Toma água de barreiro.
É verdade.
Água de misturado com mijo de boi, de vaca, com estrume de vaca, está entendendo? Lava o animal ali dentro. Quer dizer, é esse tipo de água que é servida na grande maioria das regiões do semiárido de Alagoas, do Brasil, aliás. O meu estado é um estado pequeno, pobre, tem um semiárido até pequeno. Mas você vê o estado da Bahia, por exemplo. O semiárido da Bahia, Maria Lúcia, ele ocupa quase que 70% do território baiano. Quer dizer, como é que vive esse povo, pelo amor de Deus?
É então,
se você chegar nos grandes centros, porque a favelização das cidades? A favelização dos grandes centros é em decorrência do êxodo rural. A pessoa não tem como sobreviver, pensa que a cidade grande vai proporcionar oportunidade para ele viver pelo mínimo de dignidade, quando ele poderia estar na sua terra, produzindo, sendo incentivado pelo governo, porque em outros países do mundo, na Europa, nos Estados Unidos, em qualquer país do mundo, a agricultura tem o... não é assistencialismo, não, mas tem um incentivo para fixar o homem à terra. Infelizmente, nós não temos isso. E nós não temos tido oportunidade, por exemplo, sempre que já ocorreram 11 renegociações de dívidas, Maria Lúcia, com 11 medidas provisórias. E realmente nunca se chegou a um entendimento. Agora mesmo, recentemente, eu estive no Tribunal de Contas da União pedindo ao presidente do Tribunal de Contas da União para que ele determinasse uma auditoria nessas contas, nesses débitos, nessas dívidas, para você saber a origem desse crescimento extraordinário. Desse crescimento. Então, a gente quer o quê? Primeiro, que haja uma repactuação desse débito. Dois, as pessoas que não podem pagar não podem fazer esse tipo de renegociação. É a mesma coisa que você ter um paciente em estado terminal, na UTI, aí a pessoa vem e acabou a garrafa do oxigênio, mas aqui ainda tem uma gotinha que pode atender. Aí dá uma gotinha a ele, para ele passar mais 24 horas e depois morre.
Ok, são só atendendo a emergência, né, senador?
O problema é isso, é emergência, não tem um projeto. Eu espero que a presidenta Dilma, e que nós vamos entregar a ela um arsenal de documentos, com grandes informações, para que ela possa reunir a sua área econômica, para reunir o Ministério da Integração Nacional, o Ministério da Agricultura, o MDA, para que a gente possa cuidar exatamente disso.
Okay,
eu queria dar um exemplo aqui, Maria Lúcia, me permita. Queria dar um exemplo. O MDA, por exemplo. O MDA está mostrando até que tem capacidade, porque a agricultura familiar encontraram a solução. Agora, para o pequeno e o médio e o grande, não tem solução. Eu vou dar um exemplo para você, o meu estado, por exemplo. O estado de Alagoas, que sempre teve a sua economia plantada na cana-de-açúcar. Nós tínhamos 43 usinas, minha querida. 43 usinas, Alagoas tinha o seu parque industrial açucareiro. Hoje está resumido a 23. Das 23, 21 passam por dificuldades enormes que não pode pagar nem os seus trabalhadores. Por quê? Porque também não há uma política direcionada para aqueles que produzem cana. E se falou tanto no pró-álcool, o presidente Lula andou no mundo inteiro vendendo o álcool brasileiro. Até eu disse naquela oportunidade, olha, nós temos a OPEP, vamos ter agora alguma coisa que vai ficar igual a OPEP, que nós vamos ser exportadores de álcool.
É isso aí, senador.
Pelo contrário, nós estamos importando álcool. Por quê? Porque não tem exatamente uma política agrícola direcionada para esses setores.
Senador.
Então, é preciso que façamos isso, é preciso que haja essa compreensão. O governo, já vendo agora os bilhões e bilhões de reais que todos os anos se joga fora, porque não tem solução, o carro-pipa vai continuar existindo. E antes, o que é que precisa também, viu, Maria Lúcia? O que precisamos fazer, e é isso que nós estamos programando. Nós estamos querendo fazer uma audiência pública mais na frente para chamar os meios de comunicação, para que sejam nossos aliados. Não existe, vamos dizer assim, indústria de seca. Existe realmente o fato real que está acontecendo e acabando com o que existe no semiárido brasileiro.
É isso aí, senador. Aí a gente volta a falar com o senhor na ocasião dessa audiência pública. Senador, muito obrigado pela entrevista.
Maria Lúcia, eu que agradeço a você o espaço e quero dizer o seguinte, vamos fazer essa audiência pública agora, porque nós temos chamado os órgãos financiadores dos empréstimos, as autoridades que deveriam cuidar disso, que deveriam melhorar a vida do homem que vive no campo, e não temos tido as receptividades necessárias. Então, a partir de hoje, nós não vamos aceitar o que eu acabei de dizer. A representação, o cidadão que puder ser convocado, se ele não vier, ele será convocado para que ele possa comparecer, para que somente assim ele possa ter poder de decisão. Do contrário, não adianta fazer mais audiência pública. A próxima audiência pública, eu vou conversar com meus colegas da comissão, eu quero convidar os órgãos de comunicação para que eles possam ser aliados dessa tarefa que nós estamos enfrentando em defesa dos interesses daqueles que vivem no campo, no semiárido e no Nordeste brasileiro.
Okay, muito
obrigado,
senador.
Maria Lúcia, mais uma vez, um bom dia para você.
Muito obrigado, bom dia para o senhor também.
Um grande abraço, obrigado.